começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Centenária, galera de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, hoje sexta-feira santa, 30 de março, ano 18, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos do Antônio Cordeiro, hoje com os comentários dele, sempre ele, feliz da vida do Valdir Luiz, ele sabe o que diz, na mesa de áudio, tá ele, Joca San, Central Técnica Ed Guimarães e Vinícius Sampaio, a produção e as informações do Luiz Ferreira Cabeça. Está começando pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões, Nacional Amazônia e toda a rede nacional de rádio, o melhor e mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol. E a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje, falando da reta final do Campeonato Carioca. É o Vascaço. Aí no programa. Cadê o hino? O Vasco é finalista ao lado do Botafogo. Casaca. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. O Vasco venceu o Fluminense por 3-2, num jogo eletrizante, e se garantiu na grande decisão do Campeonato Carioca 2018. Antes das informações do clássico e da opinião de Valdir Luiz e também do Rodrigo Carvalho, vamos relembrar o gol da vitória do Trem Bala da Colina, marcado pelo lateral esquerdo Fabrício, na narração brilhante do locutor, que é a voz do futebol.
Carlos Baches.
Olha o desafio para a cobrança. Vamos chegando a 49, ficamos com um minuto. Olha a bola para a grande área. Subindo cabeça de fio. Olha lá, a bola vem. Trabalhada no fundo da partida. Lá dentro. Balança. Rede do Fluminense no Maracá.
Fabrício!
Encheu o pé, Fabrício! Vaiado pela torcida, contestado pelo torcedor. Fabrício encheu o pé, bateu! Ele bateu sem ângulo, não deu pelo Júlio César. E marcando o gol da classificação. O gol da classificação do Vasco, Fabrício, número 6. Aos 50 minutos, 50. 50 cravados em cima da pinta. 50 minutos jogados, Fabrício da número 6, bota o Vasco da Gama na final. Espetacular, incrível, extraordinário. Olha aí, é histórico. Fabrício, da dupla cara que eu digo aqui.
Nacional.
Eu digo, Vasco 1, 2, 3, Flusão 2.
É isso aí, narração brilhante, galera do Vasco da Gama, equipe da Cruz de Malta na final. É uma final em preto e branco, Botafogo glorioso de um lado e a equipe da Cruz de Malta, o time da virada, o time do amor de outro. E você não vai perder nada no domingo, com transmissão pela Rede Nacional de Rádio. Comando sempre, Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Alto Solimões, Nacional Amazônia e para todo o planeta, através através da ebc.com.br. E lembrando que você pode conferir esse e outros gols do seu clube de coração acessando a página do Show de Bola Nacional no site das rádios EBC. Acesse radios.ebc.com.br e fique por dentro do nosso conteúdo. E quem traz as informações do clássico é o repórter, como é o nome dele, Valentina?
Rodrigo Ricardo.
Delícia!
Rodrigo Ricardo.
Histórica, as voltas e reviravoltas deste Fluminense 2, Vasco 3 serão difíceis de serem apagadas da memória dos torcedores. Para Abel Braga, o jogo acaba com um gol de Fabrício, aos 50 minutos do segundo tempo.
Uma foto daquela, para 5, 7 metros para dentro do campo do Vasco. A manada vai bater a foto, vai meter a bola onde? Vai meter a bola centralizada na direção do gol, para bater em alguém, cair. E a bola foi também do lado, cara. E houve o cabeceio do André Rios e a bola caiu entre meus zagueiros. O Fabrício acertou. Ali é o último lance, acabou o jogo.
O treinador tricolor também reconheceu a superioridade vascaína.
É óbvio que o Vasco ia dar o contra-ataque. Nós não matamos, mas no conjunto da obra, daquilo que foi tentado, eles tentaram tudo. Depois, no final do jogo, então, nos deram o campo, assim, absurdamente. Mas foi pena. E uma lateral mudou a história, né? Mudou a história do jogo. Mas se você pegar do primeiro ao último minuto, jogo jogado, o Vasco foi superior.
Outro personagem desta incrível partida é o jovem Paulinho. O atacante entrou no segundo tempo e fez o gol de empate vascaíno.
Muito feliz por mais uma vitória. Uma classificação importantíssima para o nosso time, que tanto merecia, vinha lutando muito. E nesse jogo a gente nos uniu cada vez mais para poder chegar e fazer um excelente jogo e fico feliz pelo gol e ainda mais pela classificação. Nada é impossível para quem carrega cruz malta no peito.
No Vasco, agora, a ordem do treinador Zé Ricardo é descansar.
A gente precisa recuperar bem essa equipe aí, até porque entre as duas partidas do Botafogo temos uma partida da Libertadores, então a gente tem que se programar para a gente tentar estar inteiro nas três partidas.
Zé Ricardo também analisou o outro finalista da Taça Rio.
O Botafogo é uma grande equipe, né? Uma grande camisa, mostrou isso ontem também na outra semifinal. E lógico que a gente percebe o crescimento depois da chegada do Alberto Valentim, tem jogadores com muita qualidade, né? Então a gente precisa estar bem para a gente poder fazer dois bons jogos. Fizemos dois jogos bem próximos agora, uma vitória para cada lado, que mostra que eu acho que vai ter uma igualdade, não tem favoritismo para essa final.
Eliminado da Copa do Brasil e das finais do Carioca, o Fluminense só volta a campo dia 11 de abril, quando encara o Nacional Potosí da Bolívia pela Copa Sul-Americana. Já o Vasco encara o Botafogo neste domingo no estádio Nilton Santos, no primeiro jogo da final da Taça Rio. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Ricardo
fazendo você feliz com o futebol, nosso Boina tá impossível, hein? Nosso Boina tá mais feliz do que o quê, Valdir? Boa tarde.
Boa tarde a todos que estão ligados aqui no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Um beijinho pra Valentina, abraço aí pra todos que nos acompanham, Luiz Ferreira, nosso Rodrigo Carvalho. Eu diria, Mazela, que o torcedor tricolor tá um pouco frustrado. O Fluminense não jogou tão mal, o Vasco foi bem. Futebol, ele é são detalhes que envolvem uma partida de futebol. O Fluminense começou mal, o Vasco começou melhor que o Fluminense. Zé Ricardo foi bem demais, marcou bem os laterais do Fluminense, que são as jogadas fortes. O Ayrton Lucas, que é um excelente lateral, e o Jover, que também é muito bom. O Fluminense com aquela linha de três zagueiros. E ele marcou e não deixou o Ayrton jogar, porque ele botou o Pikachu e o Rafael Galhardo em cima dele. Do outro lado, o Wagner acompanhava o Gilberto. E o Vasco foi melhor, teve duas chances, fez um gol na terceira oportunidade. O Fluminense teve um chute do Ayrton com perigo, fez um gol numa arrancada do Gilberto. E aí, no segundo tempo, logo no início do segundo tempo, houve um lance que para mim não foi falta. E o Fluminense acabou fazendo o segundo gol. E teve duas chances o Fluminense de matar o jogo. Uma com o Sornosa
e outra na cabeçada
e outra com o Ibanez. Uma aos 9 e outra aos 12. E aí o Paulinho entrou, O Paulinho entrou, tirou o Rafael Galhardo, o que, que ele fez? Trouxe o Pikachu para a lateral direita e o Abel colocou o Marco Júnior em cima do Pikachu, que era um ajuio, porque estava tendo jogadas por ali. O Marco Júnior sentiu, aí o treinador ganha o jogo e perde o jogo. Não estou discutindo que é melhor, que é pior, que tem o histórico melhor. Nada disso. Eu estou comentando o jogo. E no jogo, outro Zé Ricardo foi melhor. Por quê? Quando o Abel tirou o Marco Júnior, que sentiu o tornozelo, que era até do... ele botou o lateral esquerdo. Se ele bota aquele menino que botou contra o Botafogo, o Pablo Diego, que é veloz, ele neutralizava o Pikachu. Aí quando ele botou o Marlon, Zé Ricardo foi, botou o André Gil e botou o Thiago Galhardo. Tirou um zagueiro e botou o meio campo. Ficou com cabeça de área, foi pra frente. E o Vasco acabou empatando o jogo, com o Paulinho. E depois do gol do empate do Vasco, só deu o Vasco. Ele ficou atrás da quadra. Segurando pra cá, o jogador caindo, segurando a bola. E o Vasco foi, e os 5 minutos foram normais. Se desse 6 também não seria normal, porque o Fluminense segurou demais, se debruçou com o resultado de empate que classificava o Fluminense e acabou sendo castigado com o gol do Fabrício.
7 horas 14 minutos, acompanhando o programa do Mundo da Bola em todo o Brasil. Eu tive a impressão que o goleirinho falhou no segundo gol e ficou olhando, foi no canto dele, a bola foi colocada sim, chute consciente sim, mas eu aprendi com um grande treinador chamado Davi Ferreira, o Duque. Ele falava, chute de longe, o goleiro tem que ir de qualquer jeito, não pode ficar olhando. Ele não foi na bola. E o terceiro gol, ele caiu antes do chute do menino. Ele caiu atrás do gol pela TV Globo, você vê pela TV Sport TV, você vê nitidamente. Ele se joga antes do cara chutar.
Ele deu o gol. Mas ela, ali, ele falhou. Mas ali, o Fabrício vai chutar 10 bolas daquela maneira e não vai acertar. Porque ele claro que o C não joga, o futebol é achismo. Ele achou que o Fabrício ia cruzar.
O goleiro não tem que achar que nem no pênalti. O goleiro é metido a escolher canto. O goleiro só, na minha opinião, não sou o dono da verdade, mas o goleiro só pode sair depois que o atacante tocar na bola no pênalti. Por quê? Se o pênalti for bem batido, ele não vai chegar de jeito nenhum, nem antes, nem depois, não tem jeito. Se ele esperar o cara tocar na bola, 60% miseravelmente é batido no meio do gol, ele pega. E não tem um santo treinador de goleiro que me explique e me convença disso. Eu acho que realmente o Júlio César teve 2 bons jogos, excepcionais, contra o Flamengo e contra o Botafogo. Então não é um jogo, o goleiro que está numa fase boa. Foi um goleiro que em 2 vezes jogou bem e voltou ao seu estado normal. Inclusive, ontem eu estava na redação, eu, Rodrigo Carvalho e o nosso Fábio, e tocou o telefone para você. Adivinha quem era? Mauro Ney Palmeiro.
Meu amigo.
Então ele queria falar com você. Eu falei, ele tá no estádio. Aí ele falou assim para mim, um pouco antes do gol do segundo Vasco, Paulinho. Esse seu goleiro vai entregar. Ô, Boca Santa.
Porque a gente conhece o histórico do Botafogo. Eu diria o seguinte, Marcelo, com todo o respeito que eu tenho ao Júlio César. O Júlio César do Fla-Flu e do jogo com o Botafogo foi o Júlio César anormal. Ontem ele voltou a ser o Júlio César.
É verdade, você tem toda a razão.
Eu até brinquei com o Marquinhos, com o excelente treinador de goleiro, meu amigo, treinador de goleiro, eu falei, Marquinhos, depois do jogo com o Botafogo. O Júlio César hoje estava num dia diferente, ele até riu, não falou nada. E ontem o Júlio César voltou a ser o Júlio César.
Ele entregou. É outra coisa, tem uns jogadores ali, o Abel, na minha opinião, mexe mal, como você falou muito bem, e não é de hoje que eu falo isso, não é porque perdeu, não. Eu falo isso há muito tempo e você pega no meu pé por causa disso. Ele mexe mal, ele insiste com jogadores que, na minha opinião, não tem condição, tal do Richard. O menino.
Uma partida horrorosa ontem.
Ele é fraco, ele é muito fraco. Eu sempre falei isso.
E quando ele tirou o Sornosa?
Fez 2 partidas boas e acabou.
E quando ele tirou o Sornosa e botou o Douglas, que estava sem jogar. Então o Zé Ricardo ontem ganhou o jogo. Porque ele tirou um zagueiro que estava com o cartão amarelo, que era o Paulão, e botou o De Sábado, recuou o De Sábado para a zaga. E jogou e foi para cima do Fluminense, o mesmo ficou acuado.
O senhor tornou-se que a válvula de escape.
O Fluminense ficou sem saída pelos lados e pelo meio.
Exatamente.
Aí começou a fazer o quê? A dar chutão. E quando saiu o Marco Júnior, era para ter colocado o garoto para
continuar aprendendo atrás do Pikachu.
Porque o Pikachu, ele marca mal. Mas ele ontem foi aquele Pikachu do Paysandu. Jogar de ponta direita, de meia esquerda. Ele fez tudo de
novo.
Tanto é que o lance do primeiro gol, ele pegou a jogada pela ponta esquerda. Deu a caneta no Gilberto.
Não, a caneta não foi no Gilberto, foi no Richard.
Richard,
tá vendo? Tem... O Douglas é muito fraco. No Fluminense, o nego acha que ele é maravilha. Ele é fraco, tem má saída de bola. Ele não tem visão de sete jogo. Eu acho que ele prende a bola errado. O Richard é fraco, o Douglas é fraco. Tem jogadores ali que, na minha opinião, não poderiam vestir. E o cômico o Richard tomou do Pikachu. E o Renato Chaves é outro também, que com aquele cabelo moderno, aquele cabelo estiloso.
Mas, Zela, vou falar uma coisa pra você. Desculpe discordar de você.
Ninguém é obrigado a concordar comigo. Inclusive, ouvinte, pode mandar mensagem. Mas, Zela, tá falando besteira, bobagem. Eu respeito. Eu acho que não. É assim que eu vejo, entendeu?
Não, o Renato Chaves até vem jogando bem. Ele vem jogando bem o último jogo. Eu acho o seguinte, o Mazela. O Gum tá muito bem no Fluminense. Tá jogando na sobra, tá jogando muito bem. Mas ontem, você é um time com três zagueiros, não pode tomar um gol daquele que tomou no final do jogo. Você com três zagueiros, você não pode tomar um gol daquele. Tinham dois ali no lance. Tinham dois.
Que é o Gilberto e o...
Não, dois do Vasco sozinhos. O Everton e o Fabrício no final do gol. Só vez e mais.
Agora é ficar ao lado do meu amigo Bocage. E o Bocage, sentadinho, bonitinho no sofá, no controle remoto, vendo o Vasco da Gama e Botafogo. Não é isso, Rodrigo Carvalho? Boa tarde.
Boa tarde a todos. Feliz sexta-feira sendo para vocês e para os ouvintes aqui da Rádio Nacional. Olha, vocês já dissecaram a partida, foi isso exatamente. Só queria levantar duas questões. Ontem o Zé Ricardo mostrou que domina completamente o elenco do Vasco, né? Acho que ele fez umas mudanças que na hora que eu vi a escalação eu fiquei até um pouco, assim, surpreso. Mas o time em campo, ele realmente mostrou que consegue tirar o coelho da cartola ali. Quando ele deixou o Pikachu solto no ataque, foi passe dele, o gol, e o Vasco surpreendeu mesmo com jogadores que não estavam jogando, que nem o Giovanni Augusto, o Wagner, que não vem jogando, perdeu peça importante, que nem o Paulinho, o Evander, e o jogador que era para fazer a diferença, o toque de, não vou dizer maestria, mas o toque do que não se espera, acabou vindo do Pikachu. Ele foi muito bem, depois recuou para a lateral, quando quis botar o time mais ofensivo ainda. Achei que o Zé Ricardo ontem foi muito bem.
Eu volto a afirmar, na minha modestíssima opinião, o Zé Ricardo disparado é o melhor técnico do Rio de Janeiro. Disparado.
Eu concordo
com você. Ele tem leitura de jogo, você vê esquema tático nos times dele. Ele foi injustamente crucificado no Flamengo. O Valdir fala uma coisa certa, o Luiz Ferreira vai entrar no circuito também. É o seguinte, o Abel é um grande gestor.
Abel é fantástico.
Fantástico como ser humano, como motivador. Agora, taticamente, eu não consigo.
Ele deixa a desejar. Ontem, quando o Maurício Costa deu a informação, antes da bola rolar, falando o seguinte: Vasco muda tudo, o Zé Ricardo surpreende. Aí ele deu a informação, o bola jogou para mim. Aí eu falei o seguinte: o que ele vai fazer, que a gente tem que analisar antes, durante e depois do jogo, né? Antes do jogo você fica
antes do jogo, eu quero só fazer uma observação rápida. Fica difícil para o comentarista fazer uma análise antes do jogo, porque as informações não chegam direito durante a semana, que é sempre fechado.
Hoje
você não sabe nada, você não vê que o cara treinou, então é
um
achismo em cima do último jogo.
Hoje o Galhardo, participando do programa que eu participo na televisão, ele participou com a gente como convidado, ele disse o seguinte: que essa formatação foi treinada desde sábado, mas que a imprensa não teve acesso ao treino do Vasco.
Então
desde sábado que ele treinou com o Galhardo de lateral e o Pikachu como ponta direita. Então quando o Maurício deu a informação, eu falei: olha, não me surpreende. Para mim, e o Galhardo confirmou hoje, não sou melhor do que ninguém, mas apenas acompanho. O Galhardo confirmou isso hoje quando eu perguntei para ele. Ele botou o Galhardo na direita e o Pikachu como um ponta direita, sabe para quê? Porque hoje a jogada mais forte do Fluminense é que esse menino Ailton, que joga muito, junto com o Moisés, são os melhores laterais do Rio.
É verdade, mas é muito bom.
Aí o que ele fez? Ele treinou essa formação botando o Pikachu em cima do Ailton. Então você vê a leitura do treinador. O Zé Ricardo realmente vive um grande momento no Vasco e ele é responsável por esse momento do Vasco. O Vasco está na Libertadores, o Vasco está no campeonato, na final do campeonato estadual. Eu acho que está aberta a decisão. Eu acho que o Botafogo também é um time que cresce, vai crescer. Se jogar o que jogou contra o Flamengo aí, vai ser um jogo muito complicado para o Vasco. Não vejo favoritismo. Engenhão é um estádio neutro, o estádio de Torcente é neutro, Maracanã também é neutro. Então, acho que está aberto. O grande favorito...
O jogo vai ser aonde?
No estádio Newton Santos.
Vai ser no Engenhão, no Newton.
E o segundo
agora,
no Maracanã.
Com transmissão da
se o Botafogo tem o direito do mando. É. E uma coisa eu diria, o grande favorito para ganhar o campeonato ficou fora. E os outros, na minha opinião, os três outros se nivelam.
Todos se equiparam, né? Principalmente isso. Os outros se equiparam, tanto é que foram jogos foram 2-3-2. Não, 3-3-2,
o Vasco ganhou,
né?
De 3-2 e perdeu uma de
3-2.
O Fluminense empatou com o Flamengo 1-1.
Então, o Fluminense perdeu ontem o seu primeiro clássico no campeonato.
É verdade.
Empatou com o Botafogo, ontem o Botafogo. Empatou com o Vasco.
Perdeu pro Vasco.
Com o Flamengo, gol do Flamengo.
E perdeu pro
perdeu
Vasco.
O primeiro clássico ontem.
Valentina, chama Luiz Ferreira. Fala, cabeça.
Fala, cabeça.
Uma Valentina, boa tarde para você. Boa tarde, Mazela, Valdir, Rodrigo, ao Joca Sanches na mesa. Primeiro vamos aos recados, Mazela, que tem muita coisa. Então, um recadinho especial para Valentina.
É mesmo? Quem foi?
Quem? O Bruno Mazela.
É o padrinho dela.
Vamos, Fogão está na final. Lateral Moisés está dando um show. Observação: vocês da mesa precisam estar mais estilosos como a Valentina.
Tá vendo, Valdir? Eu, você, Rodrigo e Cabeça estamos mal vestidos pela Valentina. Eu tô Valentina,
camisa do Barcelona,
tá
vendo? Até, rapaz.
Viu, Valdir? Daqui a pouco é a Betina que vai dar bronca em você também, hein?
Aí vai dar tranquilo.
Obrigado, Bruno. Um beijo, garoto.
O Felipe Cândido, ele não fala de onde está nos ouvindo, acessando a nossa live. Ele diz: parte da imprensa falando mal do Fabrício. Deve ser parte da Flapresse, porque se o Fabrício jogasse hoje no time do Flamengo, era herói.
Deixa eu saber então do Valdir: jogou bem ou jogou mal o Fabrício, independente do gol?
Não jogou tão bem. Ele mesmo disse numa entrevista que deu depois do jogo que eu quebrei a bola. Mas ele foi amassou a bola. Eu disse antes, no final da minha transmissão, que o futebol ele é cruel. O torcedor estava vaiando ele, xingando ele, e ele fez o gol da vitória.
Virou herói, tá certo. E aí, cabeça?
Aí tem o Paulo Carvalho, ele que nos ouve de São Paulo, acessa a nossa live aqui de São Paulo e diz: dale Vascão, adorei a transmissão, adorei a narração do Carlos Borges. E ele falou, ele, o rei do WhatsApp, Sebastião Luiz Xavier.
Ah, grande vascaíno.
Meus sentimentos, Mazela, deu a lógica. Hoje todos com a cruz de Malta no peito. Estou sentindo o locutor triste e Botafogo sua hora vai chegar. E ele diz que está tomando uma cervejinha na folga, matar os amigos velhos.
Ele fez 40,
tem volta, índio, tem 40, volta.
41 anos de casado, quer dizer, merece a mulher dele um troféu, uma placa, todos homenagens. Capturar essa mala realmente é difícil, deve ser bem difícil. Agora, o Fluminense é freguês do Vasco, né? Então, índio, já era um resultado esperado, sim. Fluminense é freguês do Vasco da Gama.
Vai ter agradecimento?
Obrigado, Abade! Obrigado, você tá na mesma escola do Peter e do Mário Bittencourt, viu, Abade? Você tá igualzinho. Indo pro brejo com vaca, bezerro, tudo tem direito. Obrigado, Abade, obrigado, Departamento de Futebol, que é muito mal dirigido, diga-se de passagem. Tem de Abel de bom, metade daquele departamento pode ser mandado embora, que vai fazer a menor falta. Cara que vende jogador por um preço, fala que é outro, não é demitido, ou tem representante na federação, o Fluminense é prejudicado constantemente. Abade, você está indo muito bem no futebol, viu? Muito bem. Parabéns e obrigado, Abade. O que mais? Já me irritou. Fala.
Mandando aquele abraço.
Mas obrigado, Mário, não?
O Mário já é passado.
E Peterzinho?
Peterzinho, Peterzinho. Todo bonitinho, é passado também.
Mandando aquele abraço pro Watson Araújo, Paulo Almeida, o Paulo Carvalho, Márcio Cícero, Hamilton Cordeiro, Felipe Cândido, Celso Pereira e todo mundo ligadinho aqui no programa No Mundo da Bola já. Mais recadinho.
E você pode participar do programa No Mundo da Bola, 2176917, 21 Rio de Janeiro, 2176917 ou 2176918. Estamos falando aqui no programa No Mundo da Bola sobre o segundo finalista. Ontem o Vasco venceu o Fluminense por 3-2. Vamos fazer agora o nosso giro pelos principais campeonatos estaduais no país. Quem chega mais é o de peso.
Muito boa tarde para você e para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos para os jogos deste sábado de norte a sul do Brasil. Campeonato Amazonense, teremos Princesa dos Solimões e Rio Negro, Manaus e Penarol. Campeonato Brasiliense, a primeira da decisão, Sobradinho e Brasiliense. Campeonato Capixaba, também a primeira da decisão, o Real Noroeste recebe a equipe do Serra. Campeonato Catarinense, jogam Concórdia e Figueirense. Pelo Campeonato Paraense de Futebol, a bola rola para São Raimundo e Bragantino. Campeonato Rondoniense, Às 8 da noite, teremos Barcelona e Paraná, Genos e Real Ariquemes. Pelo Campeonato Roraimense, a equipe do Gás enfrenta o Náutico, o São Raimundo recebe o Real. Campeonato Sergipano, 3 jogos, Olímpico e Boca Júnior, Sergipe e Lagarto, Itabaiana e Confiança. Pelo Campeonato Tocantinense, a bola rola para Interporto e Tocantinópolis, Grupi e Paraíso, Tocantins e Esparta, Araguaína e Palmas.
Valeu então, obrigado Brunão. Já a gente volta. O Roberto Barrucho também tá pra baixo hoje. Tá macambúzio. Torcedor tricolor e
quero saber o seguinte: fala. Vai falar do Chafraro que bateu lá na Gávea, não?
Tá no roteiro? Tá no roteiro? Falar negócio do Flamengo? Enes Ferreira, tá no roteiro? Ei, cabeça, tá no roteiro?
Tá no roteiro? Não tá, mas a gente pode falar.
Ah, tá vendo?
Olha só. Então, Chafraro bateu lá no Flamengo,
pô. Só um instante. Pedir aqui licença pro Alberto do Meyer, que vai mandar um abraço pra toda a equipe. Viu, Alberto? Abraço ao vivo pra você, hein? É o seguinte, o Flamengo, Mazella, ele escolheu um novo diretor de futebol. Ele é uma solução caseira do Flamengo, é o Carlos Noval. Ele assume o cargo de diretor executivo de futebol após a saída do Rodrigo Caetano. Então foi o nome de consenso do Eduardo Bandeira de Melo.
Ele está vindo na Itália ainda. Ainda não voltou, ele vai responder.
Foi o nome de consenso, ele vai dizer sim.
O Noval, que por acaso eu não sabia, meu amigo pessoal.
Pai, do Renato Noval, que foi diretor do Flamengo.
Ele é pai, ele é filho, Valdir. O Bigu já estava dirigindo o Flamengo nas categorias de base. Foi campeão, inclusive, esse ano da Copa São Paulo. E o Bigu é o diretor da categoria. É um flamenguista roxo, doente, vive Flamengo, não precisa de dinheiro, financeiramente é um cara estável. Tomara que faça um bom lugar e sempre chegue em segundo lugar.
O grande problema do Flamengo, Mazella, é que tem eleição. Então, você, o Alexandre Matos não quis. Quem vai trabalhar?
Eleição no final do ano.
No final do ano. Então você vai trabalhar, hoje é dia 30. É um contrato de 8 meses. Porque você não pode ser imprudente de contratar uma pessoa com um contrato de 2 anos, sabendo que você não pode nem se eleger.
Mas muita gente faz isso, né?
Mas é uma imprudência. É o Bandeira me passa a imagem e eu tenho a certeza que era um cara sério. Então, o que acontece? É mais fácil trazer o Carlos Noval, que faz um bom trabalho e é do clube, porque senão, quando chegar em dezembro, quem ganhar, traz um outro
e
cara.
E o pai dele foi um bom diretor de futebol.
Ele era diretor de futebol nos anos 80.
É 80, exatamente. Valentina, chama
Renato Noval.
Renato Noval. Fala, vamos ao intervalo.
Vamos ao intervalo.
Ricardo Mazella.
No mundo da bola.
A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. São 3 horas da mais pura emoção e intensas cenas de fé cristã. A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta Sexta-feira Santa, às 7 da noite. A maior obra do rádio brasileiro, produção de Gui Aroni. Com a participação do maior elenco do rádio teatro, sob a direção de Floriano Faisal. A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira Santa, às 7 da noite. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Pela paz, com você.
Em 2018, a EBC Muito Mais Futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus aniversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
No mundo da bola.
Ricardo Mazella.
fazendo você feliz com o futebol. Lembrando o primeiro jogo da decisão, cobertura total da Rede Nacional de Rádio da EBC, neste domingo, 16h, direto do Engenhão, Botafogo e Vasco da Gama, com Carlos Borges e toda a equipe nacional. E no dia 8, também 16h, o jogo da volta, Vasco da Gama e Botafogo. Porque o Botafogo faz primeiro em casa, o Vasco segundo, porque o Botafogo somou menos pontos que o Vasco da Gama na competição. Por isso, o Vasco, teoricamente, faria o segundo jogo em casa. O regulamento mostra que o jogo pode ser no Engenhão ou no Maracanã. Como o Botafogo chegou à final e é o mandante do primeiro jogo, então escolheu o Engenhão. E o Vasco da Gama, como só tem Engenhão e Maracanã para escolher, segundo jogo, escolheu o Maracanã. Vamos agora, no Momento Estádio, com ele.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Wagner Gomes. Os melhores atletas de saltos ornamentais do país estarão a partir da próxima quarta-feira na disputa do Troféu Brasil da modalidade. A competição serve como seletiva para várias competições internacionais durante o ano. Até o momento, apenas o atleta Isaac Souza possui índice A para competições internacionais na plataforma. Ingrid Oliveira, Ian Matos no trampolim 3 metros e Tami Galera também no trampolim 3 metros possui índice B. Agora, no Troféu Brasil, estes atletas tentarão melhorar suas marcas. Os saltadores que ainda não possuem índice também podem consegui-lo na competição. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Obrigado, Vaguinho. E a Rádio Nacional segue na contagem regressiva para a Copa do Mundo 2018. Vamos conferir o boletim nacional na Copa com o repórter Maurício Costa.
Nacional na Copa com Maurício Costa.
Você sabe quem é Luiz Fonsi? Ele é porto-riquenho e já faz sucesso no mundo inteiro há um ano. Ainda não se achou? Então se liga nessa dica. Fonsi é o autor da música Despacito. Isso, Despacito. O mundo inteiro já cantou e dançou ao som de Despacito. Ok, mas o que isso tem a ver com Copa do Mundo? Vai ser a música oficial da competição? Não, não vai ser. É que você pode até não gostar da seleção argentina, ter a certeza de que Pelé foi muito melhor que Maradona e até brincar com o 6-1 que eles levaram recentemente amistoso contra a Espanha. Mas em matéria de criatividade na torcida, eles estão entre os melhores. Depois do sucesso de Brasil Decime Que Se Sente na Copa de 2014, o novo hit da torcida da Argentina que circula pela internet é o Argentino. E, meus amigos, é muito divertido. Escute um pouco. A música está cheia de gírias, sentimentos nacionalistas, menções a Maradona, Messi, a paixão argentina pelo futebol e até as Ilhas Malvinas. Só para termos uma ideia, o refrão diz: argentino, agradeço ao céu por ser argentino. Agradeço por Diego e por o Léo. Sempre apoiaremos, não importa o destino. Eu lhes peço que deixem a vida por estas cores. Aqui te sustentam 40 milhões, sempre com vocês, até serem campeões. É, meu amigo, vamos ouvir muito a galera argentina vibrando ao som de Despacito argentino na Rússia. Será que a torcida brasileira vai criar alguma canção à altura? Em 2014 tivemos referências a Pelé e seus 1000 gols e até o Vampeta, que tem Mundial, e o Messi não. Eu tô esperando ansiosamente. Por enquanto, fiquemos com a criatividade hermana.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Aqui, 17 é primeiro comigo, depois eu chamo, tá bom, Joquinha? É isso aí. Valdir, gostou da música Despacito?
Gostei, gostei.
Despacito? Foi animada a música, Valentina?
Foi.
Tá bom, bom, tá legal então.
Eu gosto daquela versão que o Maurício fez, mas agora não pode mais, tá bom.
Dá certo então. 17h38, vamos a Brasília. Jornalismo da Rede Nacional chamando Sumaia Vilela.
Nacional Jornalismo.
Boa tarde, Sumaia.
Boa tarde, Ricardo. A defesa do presidente da Rodrimar, empresa investigada no inquérito dos postos, entrou com pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Foi o primeiro dos investigados. Antônio Celso Greco está preso temporariamente na carceragem da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo. Quem vai analisar o pedido é a ministra Rosa Weber. No pedido, os advogados do empresário afirmam que não existem requisitos que justifiquem a detenção de Greco, somente suspeitas, e que houve constrangimento ilegal para obrigar o preso a depor. Eles também argumentam que a prisão não seria necessária para evitar a destruição de provas, como falado no pedido de prisão, porque as buscas já foram concluídas. E afirmaram que a prisão ocorreu porque o caso tem sido tratado diariamente na mídia. O pedido de prisão assinado pelo ministro Luiz Roberto Barroso aponta a suspeita de que Greco seja o principal articulador entre empresários do setor portuário de Santos, em São Paulo, e agentes públicos envolvidos nos crimes investigados, citando inclusive a proximidade desse grupo com o presidente Michel Temer. O argumento usado no habeas corpus é que uma das bases do inquérito é um processo já arquivado pelo STF em 2011. A defesa diz ainda que o presidente da Rodrimar tem 70 anos e saúde delicada, com problemas no coração e pressão alta, e também nunca deixou de atender intimação policial, deslocando-se de Santos até Brasília para depor. Só um lembrete, chamado inquérito dos portos apura um suposto esquema que já existiria há 20 anos no setor portuário de concessão de benefícios públicos em troca de propina. E o decreto assinado pelo presidente Michel Temer em maio do ano passado aumentou o prazo para as concessões dessas áreas de 25 para 35 anos, podendo ser prorrogado até 70 anos. E a investigação apura se houve pagamento de propina por parte de empresas em troca desse decreto. É com você, Ricardo.
Muito obrigado, Sumaia, pelas informações. Direto de Brasília, Departamento de Jornalismo da Rede Nacional de Rádio, acompanhando o par e passo os acontecimentos na capital federal. Vamos em frente, 17h40, o programa No Mundo da Bola. A FIFA divulgou nesta quinta-feira a lista dos árbitros que vão atuar na Copa do Mundo da Rússia. Serão 36 juízes principais, 63 assistentes de 46 países diferentes, hein? Entre os relacionados está o trio brasileiro comandado por Sandro Meirahit e conta ainda com Emerson de Carvalho e Marcelo Van Gassi. O Brasil está bem representado, Valdirzinho?
Muito mal representado. Sandro Meirahit é um péssimo árbitro. E além disso, ele atrai problemas. Ele apaira uma nuvem negra sobre ele e ele faz sempre uma lambança. Espero que não faça na Copa do Mundo para não macular o nome da arbitragem brasileira, que não é uma arbitragem muito bem vista no mundo, não. Mas com ele, o risco de lambança é muito grande.
Ele não fez a Copa do Ano do Brasil?
Foi o Padre Forte.
Será que é só ele que apita no Brasil? Dos lambões, ele é o mais
apadrinhado? Ele é um
campeão de audiência.
Ele é um campeão. Ele trabalha onde? Acho que ele trabalha no Senado Federal,
não
é isso?
Não sei,
profissional, não do apito.
Mas ele tem um lobby muito forte. Ele faz muita lambança. Ele foi o único que ele foi ser apto de vídeo. Essa é espetacular. Se você contar lá num outro país, o nego vai rir. Quando ele vai dizer que é coisa de Brasil. Ele foi como apto de vídeo na decisão do Campeonato Pernambucano e conseguiu errar como apto de vídeo.
Mas tá na Copa do Mundo.
Mas tem amigos, tem padrinho.
Tá certo, então. Tá bom? Gostou do Sandro Meirahit, cabeça?
Eu tenho que compartilhar da opinião do Valdir. De árbitro, nós estamos muito mal, Marcelo.
Rodrigo Carvalho, você acha que o Valdir Paulo foi muito...
Vi de ontem.
Foi ontem, anteontem, depois de anteontem e assim por diante.
Acho que também está muito mal. É impressionante como é que esse cara sempre está nas cabeças internacionais da arbitragem brasileira.
Só cai para cima. Tinha um árbitro que até eu trabalhei com ele aqui na Rádio Nacional. Até a gente boa que Deus o tem, o Sansão.
Ayrton Vieira de Moraes, o Sansão.
Ele, na época, era o quarto ou quinto apto. E ele passou por cima de Armando Marques, de...
A Copa de 70. Ele foi na Copa de 70.
O modo apifir. Por quê? Ele tinha boas amizades, boas influências. E aí foi.
Olha só. E ainda em clima de Copa do Mundo, o repórter Lincoln Chaves conversou com Jorge Luiz Pinto, técnico da Costa Rica no Mundial de 2014. Vamos ouvir. Fala, Lincoln.
Lincoln Chaves.
Há 4 anos, uma zebra caribenha passeou em solo brasileiro. A Costa Rica ignorou o posto de candidata a saco de pancadas do Grupo da Morte da Copa do Mundo. Deixou para trás a Itália, o Uruguai e a Inglaterra. Nas oitavas, passou pela Grécia. Só parou na disputa de pênaltis com a Holanda, nas quartas de final. No comando do time, que ficou hospedado em Santos, no litoral paulista, que treinou na Vila Belmiro, de Pelé e Neymar, estava o colombiano Jorge Luis Pinto, que hoje dirige a seleção de Honduras. E ele, claro, guarda lembranças saborosas daquele Mundial.
O Mundial do Brasil foi especial para todos nós. Para
Costa Rica. O Mundial do Brasil foi especial para todos nós, para Costa Rica e para mim. E isso desde que classificamos e sabendo que jogaríamos no Brasil. Depois, o sorteio do grupo foi uma motivação a mais, por saber que enfrentaríamos 3 potências especiais no mundo do futebol. Isso nos deu muita vontade. A chegada ao Brasil foi fantástica, sobretudo a chegada a Santos. Treinar na Vila Belmiro e estar no vestiário de Pelé era muito motivante. Em cada partida, sentimos o carinho de todos os santistas e brasileiros que nos acompanhavam e nos estimulavam nas ruas, no hotel, nos aeroportos e em todas as partes do país.
Desde a saída do hotel, no aeroporto e em todas as partes e em todo o país.
4 anos depois da Copa, brasileiros e costarriquenhos vão estar dessa vez em lados opostos. As duas seleções se enfrentam na segunda rodada do Grupo E em São Petersburgo. Vai ser o terceiro duelo entre as equipes em uma Copa. São 2 vitórias brasileiras, 1-0 em 1990 e 5-2 em 2002. Para Jorge Luis Pinto, só há um jeito dos ticos assustarem o Brasil na Rússia e voltarem a surpreender.
Costa Rica terá que manter sua dinâmica de jogo, a que teve no Mundial de 2014 no Brasil. Tomara que os jogadores, pelo menos alguns, não tenham perdido essa dinâmica, essa mentalidade que tivemos. Desejo o melhor a Costa Rica. Sei que não é fácil repetir as coisas, mas eles podem conseguir.
À distância, ele não tem dúvidas das chances do Brasil e destacou o trabalho de Tite na seleção.
Brasil vive um momento extraordinário do futebol.
O Brasil vive um momento extraordinário em seu futebol. O que o time mostrou nas eliminatórias prova que tem possibilidades de ser protagonista do Mundial, como sempre foi. Tite arma, constrói e faz grandes equipes, como fez no Corinthians. Penso que o Brasil tem uma mentalidade coletiva, onde as individualidades estão a serviço da equipe. Isso é a chave para um time que quer ser campeão do mundo. Vejo o Brasil como protagonista e finalista nesse Mundial.
Vejo o Brasil muito, muito protagonista e muito finalista do Mundial.
De São Paulo, Lincoln Chaves.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, meu amigo Lincoln Chaves, que é de Santos. Quem é de Santos, ele torce pra quem? Meu amigo Rodrigo Carvalho. Ele é de Santos.
Suponho que ele seja peixe, né?
Ah, errou feio. Lincoln Chaves torce pra Briosa. Pra Briosa.
Portuguesa santista.
Portuguesa. Alô, Lincoln. Tem 2 cachorrinhos, posso no peixe dos cachorrinhos. Apaixonado, beijando a mulher. Ele é um amor de pessoa,
ele Lincoln. Ele tá na fissura pra completar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo.
Tá na fissura,
mundo.
É. Valeu, Lincoln. Esse Lincoln.
Cara é fera.
É uma doce figura, um grande amigo, um grande profissional. Isso é legal. Ele posta realmente coisas bonitas no Face, é bem bacana.
É diferente de outras pessoas que não postam nada.
É verdade. 17 horas 46, chama o intervalo, Valentina.
Vamos ao intervalo.
Epa, vambora. Já a gente volta aqui no Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia. A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. São 3 horas da mais pura emoção e intensas cenas de fé cristã. A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta Sexta-feira Santa, às 19h. A maior obra do rádio brasileiro, produção de Gui Aroni, com a participação do maior elenco do radioteatro, sob a direção de Floriano Faisal. A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira Santa, às 19h. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Pela paz, com você.
programa CPLP Audiovisual abre as inscrições para concurso internacional de seleção de projetos DOC TV. Informe-se pelo site cplp.org, leia os regulamentos e comece a trabalhar. Serão apoiados financeiramente 9 projetos de produção de documentário, um por cada estado membro da CPLP. Os projetos serão selecionados por um júri internacional. Inscrições até 6 de abril. Participe! O concurso DOC TV é realizado pela CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional Rio, Brasília, Outros Limões, Amazônia e toda a rede nacional de rádio. Você que navega na internet ebc.com.br, dando sequência no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Vamos falar agora de algumas histórias da Copa do Mundo com o Mário Silva e o quadro Nacional na Copa, com o quadro No Último Jogo.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Itália 1990. Vamos para a primeira fase. Grupo A. O grupo da Itália, a dona da casa, a Tchecoslováquia, a Áustria e os Estados Unidos. A abertura dos trabalhos foi Itália 1, Áustria 0, no Estádio Olímpico de Roma. Italianos venceram a Áustria por 1 a 0. No segundo jogo do grupo, a Tchecoslováquia goleou os Estados Unidos por 5 a 1. A Itália volta a vencer por 1 a 0 aos Estados Unidos, também no Estádio Olímpico de Roma. Tchecoslováquia bate a Áustria por 1 a 0. A Áustria vence os Estados Unidos por 2 a 1. E no último jogo do grupo, Itália vence a Tchecoslováquia por 2 a 0 no Estádio Olímpico de Roma. Itália se classifica em primeiro no Grupo A com 6 pontos, Tchecoslováquia 4 pontos, Áustria 2, Estados Unidos 0, voltam para casa. E o Grupo 2, o Grupo B, como é que foi? Isso fica para um próximo Nacional na Copa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Olha aí, o timaço nacional.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, na mesma edição, toda a categoria do meu amigo Joca Sanz, do Magrinho. Agora não é mais peso, agora é peso pluma. Foi rebaixado de categoria, meu amigo Joca Sanz. Era peso pesado, Valdir.
Agora virou peso pena.
Peso pena, mas quem foi o grande campeão brasileiro é o Joca. Peso pena, que é o maior pugilista da história do Brasil, o nosso grande Éder Joffre. Voltando a falar de campeonatos estaduais, vamos destacar a reta final do Paulistão. Repórter Juliano Justo tem as informações.
Juliano Justo.
No Corinthians não faltam dúvidas. Romero, que estava na seleção paraguaia, volta ao time? Ralf continua como opção no banco de reservas? O ataque será com ou sem uma referência? O torcedor só terá essas respostas minutos antes da partida. Em meio a tantas dúvidas, a certeza é que Cássio será o goleiro. E ele projeta a grande decisão.
Olha, são dois jogos. A gente não acha que tem que definir tudo em uma partida só. São dois jogos diferentes. Um com a nossa torcida a favor e outro contra. E eu acredito fazer um grande jogo. Fazer o melhor, tentar sair com uma vantagem. Mas sabemos que o título é decidido em duas partidas, não uma só. Então, temos que ser inteligente, temos que jogar, mas na nossa casa nós temos que se impor como a equipe mandante.
Outra certeza é que Jadson, recuperado de lesão na virilha, ficará no banco de reservas. Assim, o provável Corinthians é Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique e Sid Clay, Gabriel, Michael ou Ralf, Matheus Vital, Emerson Sheik ou Romero, Rodriguinho e Clayson. No lado do Verdão, o destaque é a volta do colombiano Borja. Artilheiro do Paulistão com 6 gols, ele foi desfalque nos últimos 3 jogos e está relacionado para a decisão. Ele deve jogar, inclusive, e no lugar do Keno.
O lateral direito Marcos Rocha, que ficou fora do último jogo, ainda é dúvida, mas também deve jogar. Assim, o Palmeiras vai para o primeiro jogo da decisão, com Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Vitor Luiz, Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima, Dudu, Borja ou Keno e William. O técnico palmeirense Roger Machado falou sobre a decisão.
O que ficou naquele clássico que aconteceu já ficou para trás, né? Eu acho que como agentes do desporto e estando envolvidos na decisão, a gente não pode alimentar isso, né? Para que esses eventos não se repitam. O que a gente espera é que seja um jogo disputado, um jogo sem dúvida com grau de ansiedade e nervosismo alto, né, mas que as questões todas fiquem dentro do campo e que nada seja discutido posteriormente ao jogo, que além de futebol, né, e um bom futebol jogado.
Corinthians e Palmeiras jogam amanhã na Arena de Itaquera às 16h30. São Paulo, Juliano Justo.
Obrigado, Juliano. E de imediato, sem perder tempo, vamos chamar Bruno Mendes e mais um giro de informações dos campeonatos estaduais.
Vamos agora para os jogos do domingo. Campeonato Acreano, teremos Rio Branco e Atlético Acreano. Campeonato Alagoano, primeiro da decisão, CSA e CRB. Campeonato Baiano, a bola rola, primeira da decisão na Fonte Nova, Bahia e Vitória. Campeonato Catarinense, teremos Avaí, Chapecoense, Brusque, Inter de Lages, Tubarão, Joinville, Criciúma, Ercílio Luz. Campeonato Cearense, a bola rola para Floresta e Fortaleza, Ceará e Uniclinic. Teremos ainda final do Campeonato Gaúcho, a primeira na Arena do Grêmio, Grêmio e Brasil de Pelotas. Pelo Campeonato Goiano, também a primeira da decisão é Aparecida de Goiânia, Aparecidense e Goiás. Campeonato Mato Grossense, o Cuiabá enfrenta o União Rondonópolis, o Sinop encara o Luverdense. Campeonato Mineiro, primeira da decisão na Independência, jogam Atlético Mineiro e Cruzeiro. No Paraense, Mangueirão lotado, teremos Paysandu e Remo, a primeira da decisão. No Campeonato Paraibano ainda, jogo de volta das semifinais, jogarão 13 e Botafogo. No Paranaense, primeira da decisão, Couto Pereira, Curitiba e Atlético Paranaense. Campeonato Pernambucano, a primeira da decisão, no Lacerdão e Caruaru, jogam Central e Náutico. Campeonato Piauiense, a rodada prossegue, River e Piauí, Parnaíba e Altos, 4 de julho, Flamengo. Pelo Rondoniense, a bola rola para Guajará e Vilhena. E finalmente, pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense, a primeira da decisão, Corumbaense e Operário. Tá certo? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Tá certo então. Rodrigo Ricardo, informações do Botafogo. Rodrigo! Vambora,
Joaquim. Um dos pontos fortes da vitória botafoguense contra o Flamengo foi a defesa. O zagueiro argentino Joel Carli voltou bem à zaga. E para o técnico Alberto Valentim, todo o sistema defensivo está de parabéns.
Todos são importantes. Não tem como você repetir sempre a equipe, ou é por lesão, que foi o caso do Chiesa, ou por suspensão, que no nosso caso não aconteceu, ou por uma queda de rendimento, um cansaço físico, ou uma queda técnica também. Então todos tinham que estar prontos. Não foi só o Carli, é o Renatinho que entrou, é o Brenner que não estava jogando que entrou bem, é o próprio Jefferson que você citou, que quando o Gatito teve que defender a seleção do país, ele foi e estava pronto. A nossa fase defensiva, nosso setor defensivo, todo está de parabéns.
Aos 35 anos, o ídolo Jefferson continua a afirmar que vai se aposentar, independente do que aconteça, até o fim desta temporada.
Porque chega uma hora que todo mundo vai passar por isso. Mas como eu falei, eu estou decidido, com minha família, em conjunto, estou feliz. E eu só quero realmente poder terminar bem, terminar com títulos, continuar fazendo história aí o máximo que eu puder aqui no Botafogo e depois a gente ser lembrado aí pela nossa história.
O goleiro paraguaio Gatito Fernandes já está de volta ao Brasil, depois de servir a seleção do seu país. Com isto, Alberto Valentim vai ter que decidir quem será o goleiro titular deste domingo no jogo contra o Vasco. Gatito Fernandes ou Jefferson? Os ingressos para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca já estão à venda. O clássico será disputado no próximo domingo, às 16h, no estádio Nilton Santos. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigo. Vamos fechar o programa falando de Vasco da Gama e Botafogo. Opinião, Valdir, quem leva vantagem pelo jogo no Engenhão? 16h com transmissão da Nacional com Carlos Borges.
Eu acho que não há vantagem. As equipes se nivelam. O estádio Newton Santos não é um estádio onde o clube pode usar a pressão da torcida, é um estádio olímpico. Não vale, eu acho que é um jogo muito igual. Quem vai levar vantagem é quem vencer, que vai jogar por empate.
Quem vence domingo, então?
Eu, se vai ficar a minha opinião, 2-1 Botafogo.
Rodrigo Carvalho, quem ganha domingo?
Olha, eu concordo com o Valdir que não é um caldeirão o estádio do Newton Santos, mas o Vasco vai estar um pouco cansado, desgastado do jogo de ontem e vai dar empate.
Para você, meu amigo Luiz Ferreira.
O primeiro jogo da final prevejo uma partida modorrenta, 1-1.
É, aí fica a grande decisão para o dia 8. E caso aconteça o empate no dia 8, aí vamos para a decisão dos pênaltis. Campeão Carioca 2018 pode ser conhecido nos pênaltis.
Tá certo então, 17h58, com Joca Sanz, Valdir Luiz, Rodrigo Carvalho, Luiz Ferreira, estamos colocando um ponto final em mais um programa no Mundo da Bola. Gostou, Valentina?
Gostei, estamos terminando o programa no Mundo da Bola, boa noite a todos.
Que beleza, né? Um abraço, Mazela, beijo, Valentina.
Boa Semana Santa a todos, tchau, tchau, bom final de semana, tchau, tchau.
Ricardo Mazela.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.